Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Nós vamos falar agora sobre dor abdominal e infecção intestinal. Você quer desejar mal a uma pessoa? Deseja uma diarreia. Aquela dor, a cólica, cachorra da molesta, não é verdade? Você faz parte desse grupo? Isso te incomoda e muito? Quem vai falar desse assunto já está na ponta da linha comigo, é o médico gastroenterologista, doutor Severino Barbosa dos Santos. Meu doutor, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez.
Oh, o prazer é todo nosso, meu velho. Mas se tem uma coisa chata é o tal da infecção intestinal, o desconforto, uma dor abdominal, não é isso, doutor?
É verdade, Jota. Nada mais chato. Principalmente quando você está, tipo, numa festa, comemorando e come algo que não ficou legal e já começa um quadro que pode trazer problemas e às vezes levar até para emergência. Por conta da intensidade dos sintomas e até risco de desidratação pela diarreia.
Uhum. Agora, doutor, por que acontece isso?
Pois é.
Além da comida estragada, sei lá.
Uhum. A diarreia em si, Jota, ela não é uma doença em si, é uma manifestação de algum quadro por trás disso. E ela pode ocorrer de forma aguda, que a gente chama nas primeiras duas semanas, ou tem gente que tem a diarreia contínua, né, de meses até anos, menos frequente, com algumas doenças características por trás. Bom, de modo geral, a gente está falando de as diarreias agudas, elas têm esse componente. E agora no verão, elas até se intensificam um pouco por conta dessas intoxicações alimentares também, alimentos que ficam expostos muito tempo ao sol, sem uma acomodação ideal, sem refrigeração, e muitas vezes ficam horas fora da geladeira. Tudo isso facilita a deteriorização, o crescimento de bactérias, de germes frequentemente ali. E alguns alimentos especiais, eles costumam deteriorar de forma muito rápida, por exemplo, maionese, alguns molhos. Isso, se tiver uma exposição à temperatura ambiente por muito tempo, por algumas horas, baixariam mais de 2 horas já para ter risco de contaminação. E uma vez que a gente ingere esse tipo de alimento, certamente a gente vai ter problemas no nosso intestino, né, que vai ser colonizado por essas bactérias que entraram, né, através de líquidos ou alimentos contaminados. Então, nas diarreias agudas, isso costuma ser um quadro comum pela intoxicação alimentar, mas também existem outras causas, como vírus, né, micro-organismos, vírus, bactérias, até protozoários, vermes, eles podem também promover diarreia e, no caso dos vermes, até pode demorar, ou seja, se tornar até uma diarreia crônica, que vai ter repercussão maior ou menor de acordo com a idade, com a imunidade, com o grau de nutrição, de hidratação. Então, a gente costuma se preocupar mais em dar mais assistência nas crianças, né, e nos idosos, até porque esses, né, tendem a desidratar de uma forma mais rápida e não são muito estimulados a tomarem líquidos de reposição dessas perdas hídricas. Então, por exemplo, a criancinha, se você não, e o idoso, se não oferecer, insistir para tomar água, eles dificilmente vão fazer de forma voluntária, né? Então, a gente precisa insistir e se preocupar, porque o que leva geralmente esses pacientes a buscar ajuda médica fora da sua residência é a desidratação importante ou a infecção se tornou mais intensa por bactérias mais invasoras, geralmente, né? Então, a gente tem um conjunto de perfis de bactérias que algumas delas podem invadir e tomar pelo intestino a corrente sanguínea e dar quadros mais intensos, mais graves, que requer uma atenção médica mais importante, como salmonela, shigella, algumas cepas de Escherichia coli. Então, a gente tem uma lista grande que pode proporcionar essas diarreias e, consequentemente, levar o paciente à busca de ajuda nas emergências.
Agora, senhor, veja bem, uma outra coisa que é um risco fora do comum, não se pode avaliar. As pessoas, a grande maioria, por necessidade, trabalha, e aí quando chega na hora do almoço, não teria condições de ir para casa para almoçar e voltar, aí chega lá na barraca da esquina, no camelô, aí está um camarada lá que ele vai passando aquilo, aquilo cheirosa, uma salsichinha cheirosa, tá lá assando, não é? Uma coxinha de galinha, o cara vai passando ali, coisa e tal, aí o cara já tá, movimento de gente, preparando uma quentinha, e o camarada sai dali, vai comer. Quando ele come, daqui a pouco o resultado. Vem correndo, é levado para o hospital com intoxicação exógena. É preciso ter muito cuidado nessas comidas do meio da rua, né, doutor?
Pois é. Principalmente se a gente deve desconfiar, se voltar hábitos de higiene precários, as pessoas estão lidando com essa alimentação, o manuseio dela, ou então notar que essas comidas estão fora de uma proteção do vidro, por exemplo, estão expostas a um ambiente normal, às vezes com moscas, insetos, então, e risco de deterioração pela temperatura, né? Então, alguns alimentos que têm que ser refrigerados não estão, por exemplo, o odor, a consistência dos alimentos, tudo isso é relevante, né? E, obviamente, se é um, não é simplesmente você é um local, uma esquina ou simples, mas às vezes você tem gente com muito cuidado, com toda aquela proteção, com avental, com touca, ou seja, tentando minimizar os riscos, com higiene das mãos, máscaras. Então, isso é muito importante e mostra a preocupação daquelas pessoas ali em manter uma alimentação saudável, de qualidade, para oferecer para o cliente. Mas, muitas vezes, infelizmente, isso não é visto, né? Então, a gente precisa estar, assim, atento a isso. Existe risco, sim, de intoxicação. Por exemplo, você falou em frituras, né, as coxinhas. Esses alimentos também deterioram muito rápido e a gente precisa ter cuidado. Se eles estão expostos muito tempo lá armazenados, por mais de um dia, então isso tem sim risco de contaminação e provocar quadros diarreicos agudos.
Agora, doutor, existe algum remédio para combater a infecção intestinal? Que a pessoa possa tomar até mesmo uma medicação preventiva. Bom, eu vou para a rua, vou comer na rua, coisa e tal. Então, vou tomar um remédio para me prevenir contra uma situação infecciosa de uma alimentação mal digerida, etc. Existe isso, doutor?
Não, Jota, infelizmente não. Para prevenir, o melhor remédio é exatamente esses cuidados, né? Ficar atento, buscar alimentos higienizados, bem conservados, com boa embalagem, refrigerados quando necessário, ou seja, ter esses cuidados é uma maneira, sim, de prevenção. No entanto, não há medicamento que você tome para garantir que não vai ter infecção intestinal quando exposto a isso, a esses alimentos mal, eu diria, maltratados, né? Tratados de forma inadequada. Então, não há. E, no entanto, como eu lembrei no início, a própria diarreia em si, ela não é uma doença, mas ela, a gente precisa ir atrás da causa dela. O tratamento definitivo vai ocorrer de forma eficaz quando a gente identificar o que é que provocou a diarreia e, evidentemente, tratar especificamente. Como eu falei, existem diarreias crônicas que são provocadas por infecções intestinais, crônicas, existe a diarreia inflamatória, existem quadros mais menos frequentes, com colites infecciosas, doença de Crohn e outras doenças menos frequentes. Então, resumindo, a gente precisa identificar a causa, identificar a doença e tratar especificamente. Daí, quando a diarreia traz repercussões clínicas importantes, o paciente procura o médico. Então, é a partir daí, então, que o médico vai iniciar a investigação ou encaminhar para um especialista, se ele achar necessário.
Agora, doutor, veja bem, uma infecção intestinal pode levar uma pessoa a óbito?
Uhum, pode sim. E a gente já teve exemplos aqui, inclusive muito tempo atrás, noticiado pela mídia, as crianças faleceram em um hotel resort, ou seja, se contaminaram, melhor dizendo, lá, e tiveram problemas graves, desidratação, infecção intestinal, e cursou com óbito. Então, isso pode ocorrer, como eu disse, principalmente em crianças menores que têm imunidade ainda em desenvolvimento e são bastante expostos. E os idosos, a gente precisa de uma atenção especial, ou seja, diagnosticar e tratar precocemente é a melhor forma de salvar esses pacientes de complicações graves como essa.
Então, nesse caso, uma pessoa idosa, por exemplo, que frequentemente tem problemas intestinais, etc., é procurar um gastroenterologista para fazer um exame sério, não é isso, doutor?
Isso. Se tiver acesso a um gastroenterologista, com certeza seria muito bom. No entanto, o próprio clínico geral, né, os clínicos, eles estão, sim, habilitados a tratarem esse perfil de pacientes. Não é? E se for uma coisa muito específica, uma doença mais rara, eles irão se encaminhar para o gastroenterologista. Mas o clínico, sim, ele está habilitado a tratar a maior parte desses pacientes.
O que a pessoa não deve fazer é se automedicar, não é, doutor?
Com certeza. Aí você tocou num ponto muito, muito importante. Até porque, como a gente falou, nas intoxicações alimentares, nas diarreias agudas, nas enteroinfecções, a gente não deve, a princípio, tomar medicamentos antidiarreicos potentes, porque em vez de eliminar os germes, a gente vai prendê-lo e manter, às vezes, por mais tempo. Isso, em vez de melhorar, a situação termina complicando e piorando. Então, a gente precisa de uma avaliação médica antes de tomar essas medicações, né? E nem toda medicação que a gente acha que serve para aquela diarreia vai realmente ser útil naquele perfil de paciente. Então, a gente precisa fazer uma análise completa. Às vezes o paciente é diabético, às vezes ele tem diarreia por ser diabético, por ter hipertiroidismo, por exemplo, por ter outras situações associadas que potencializam ou são a causa da diarreia. Daí a necessidade de uma investigação criteriosa pelo profissional de saúde para identificar a causa e tratar especificamente. Porque senão vai ficar tomando remédio antidiarreico e não vai resolver o problema, porque o problema não vai estar ligado exclusivamente ao intestino, mas ele vem de outros órgãos ou deficiências, ou aumento de alguns hormônios, ou seja, tudo precisa ser visto dentro de um contexto mais amplo.
Agora, a pessoa que tem um atendimento médico, está fazendo, está se cuidando, isso tem cura ou pelo menos contribui para ter uma boa qualidade de vida?
Uhum. Pois é, felizmente a grande maioria das diarreias, que são diarreias agudas, elas têm um curso autolimitado, ou seja, elas se resolvem sozinhas dentro de alguns dias, em média 5-7 dias, há uma resolução, na maioria das vezes até espontânea, sem grandes medicamentos, só alguns sintomáticos, muitas vezes indicados. Então, o curso natural das diarreias, na grande maioria, é de se resolver sozinho, quando não complica, obviamente, né? Então, alguns poucos casos, como a gente falou, esses perfis de idade ou comorbidades associadas, ou mesmo a contaminação foi muito alta por patógenos, e o tipo de bactérias foi invasiva, então isso requer realmente um acompanhamento mais de perto pelo médico. E aí sim, a indicação de muitas vezes de antibiótico-terapia, de se tratar com antibiótico e com outras medicações para aliviar os sintomas do paciente, uma boa hidratação e às vezes até hidratação venosa, né, pelo soro, isso vai ser fundamental para tirar o paciente dessa crise. Então, obviamente, a ida ao médico, uma boa consulta, uma boa avaliação, vai servir, sim, de uma prevenção, eu diria, na medida que se identifica ou se afasta fatores de risco associados a essas diarreias agudas ou crônicas.
Doutor, veja bem, o senhor já falou que a necessidade da pessoa fazer um tratamento, procurar um clínico, ou ele pode indicar um gastroenterologista. Que tratamento é esse? É aquele enfiar a borracha no estômago? Como é que é?
Pois é, isso que você se refere da borracha na verdade...
Endoscopia.
Mas é útil, o que é mais útil é a colonoscopia, né? Que é o estudo do intestino. A endoscopia alta, ela vai até o início do intestino delgado, ou seja, é um pouquinho depois do estômago. Ela não costuma dar uma visão muito ampla do intestino. Já quando a gente quer estudar o intestino grosso e um pouquinho do intestino delgado, a gente indica a colonoscopia. A colonoscopia é um exame excelente para se identificar o que está ocorrendo dentro do intestino, né? É uma visão direta da própria mucosa, aquela pelezinha interna do intestino. Então, a gente, por esse exame, é capaz de identificar se existem úlceras, se existem tumores, se existem nódulos, caroços, se existem divertículos, se há inflamações que estejam justificando a diarreia. Ou seja, é um exame extraordinário, quando bem indicado, para excluir doenças associadas que podem sim provocar diarreia. Mas, obviamente, não é todo paciente com diarreia que vai precisar de colonoscopia. Eu diria até que é uma minoria, a menor parte. Então, por isso que é um exame que deve ser solicitado pelo médico depois dessa avaliação. Como eu falei que a maioria das diarreias agudas, elas têm um custo leve e autolimitado, então, nesses pacientes, a maioria não vai precisar de fazer, de submeter esse exame para diagnóstico, né? Como a colonoscopia.
Então, colonoscopia, que é um exame mais preciso e detalhado, né, doutor?
Verdade.
Então, tá bom. Bom, eu acho que foi muito importante essa conversa com o doutor Severino Barbosa Luiz Santos, gastroenterologista. O senhor teria mais uma observação a fazer, doutor?
Pois é, a gente está no verão, a gente tem muito, muito sol, né, muita insolação, e se expõe bastante. Eu diria para a gente ingerir bastante líquido e ficar atento a esses cuidados de alimentos expostos, que estão suspeitos, uma boa hidratação, evitar a exposição, por exemplo, uma atividade física durante pleno o sol, né, uma exposição muito forte, muitas vezes pode ser desnecessária, a gente pode programar para o final da tarde, o início da manhã, ou seja, minimizar esses efeitos, evitar insolações, ter uma boa hidratação, tomar bastante líquido, cuidar da sua saúde de modo geral, fazer essa revisão, começar o ano com uma boa revisão, diria, da saúde, buscando inicialmente um clínico, e tocar a sua vida de forma mais saudável possível.
Então tá bom. Eu quero agradecer ao doutor Severino Barbosa dos Santos, médico gastroenterologista, a gentileza de participar do programa e ajudar os ouvintes a se livrarem desses mal-estares. Muito obrigado, meu velho, e bom dia.
Um grande prazer. Tudo de bom para vocês. Um ótimo dia.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.